Vamos falar sobre o potencial de inovação, né, de um país, de uma sociedade, do Brasil. Não surge nem se consolida aí de maneira espontânea, né? Existem muitos fatores relacionados a essa forma de estimular, criar canais e estimular a inovação. Instituições, né? Arranjos institucionais importantes também para fomentar esse tipo de atividade. E tem que ser aperfeiçoado o tempo todo. Você tem um arcabouço, ou deveria ter um arcabouço também de política pública construído, pensado para isso, né? A gente sabe que é um dos importantes desafios do Brasil para se modernizar, para acompanhar a evolução em várias áreas técnicas, no caso aqui científica. A USP tem tratado muito disso, especificamente na área da ciência. Então a gente vai falar um pouquinho sobre quais são os desafios jurídicos e institucionais para esse setor de inovação no país, que tem um caminho incrível pela frente ainda. O Brasil está só começando nesse processo. E nós convidamos o professor Diogo Coutinho, do Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário, da Faculdade de Direito da USP. E ele é pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade da Universidade de São Paulo. Bom dia, professor Diogo, como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem por aqui. É um prazer falar com você e com os ouvintes da Rádio USP.
Muito obrigado por atender ao nosso pedido. Nós temos até um boletim aqui semanal, né, da USPIN, da Agência de Inovação, de Momento USP Inovação. Falamos então semanalmente destes temas, trazemos como a inovação aqui dentro da universidade vem sendo desenvolvida e incrementada, né? E avançou muito. A gente trouxe um balanço desse ano na quarta-feira para entender como é que funciona aqui. Bem, mas aqui é um centro de excelência. Agora, se a gente falar da inovação no Brasil, para o país, como proposta, como temática, como política pública, aí o negócio cresce ainda mais, né?
Sem dúvida, sem dúvida. Apesar de iniciativas como essa que você mencionou, da Agência USP de Inovação, existe um problema mais amplo que, a meu ver, precisa ser enfrentado de forma urgente, porque o Brasil não apenas não fez ainda a sua lição de casa, como ainda está atrasado, bastante atrasado nisso. Acho que a primeira coisa a dizer, Roxane, é que a inovação, você mesma já mencionou isso, é algo que tem relação direta com o desenvolvimento econômico de um país. Estou me referindo à capacidade de uma sociedade, de um país, criar um ambiente no qual as empresas, os laboratórios, os centros de tecnologia sejam capazes de criar produtos e processos novos em escala. Essas capacidades de inovação são consideradas chave por estudiosos de diferentes áreas para explicar trajetórias bem-sucedidas de desenvolvimento de diferentes países ao longo do tempo. Ou seja, a inovação afeta o desempenho econômico das nações de forma muito decisiva. Mas como você também já disse, já adiantou, a inovação, as políticas de inovação, a capacidade de inovar das empresas, ela não surge de forma espontânea, de forma natural. Existem sempre muitos riscos e muitas incertezas associadas a isso. Muitos dos esforços inovadores não resultam efetivamente em produtos que cheguem ao mercado. Não é nada trivial a opção por inovar, porque as empresas, sobretudo, sempre tendem a continuar fazendo o que elas já sabem fazer, minimizando essas incertezas e os riscos. É por essa razão que inovar é alguma coisa que demanda a existência de uma política pública muito consistente e muito efetiva. Em outras palavras, né, quem inova são as empresas, mas sem um Estado empreendedor por trás delas, não há inovação. É o Estado, são as políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação que cria as condições para a inovação, para que ela deslanche. É um processo lento de aprendizado e é um processo que requer enorme investimento e capacitação dos agentes e, sobretudo, também uma legislação não apenas moderna, mas uma legislação que seja efetiva e eficaz. E esse é um dos problemas severos que nós enfrentamos.
Vamos começar pelas políticas públicas. Que políticas públicas hoje podem ser consideradas como incentivadoras, né, desse setor, da inovação? O que o governo fez até aqui? O senhor disse, estamos muito atrasados, mas tem alguma iniciativa, tem alguma coisa acontecendo relevante?
Sim, tem coisas relevantes acontecendo. Há algumas décadas o Brasil se ocupa de criar instâncias, órgãos de fomento, leis, instituições, arranjos institucionais voltados para a inovação. Né? Em outras palavras, não se trata da inexistência de uma política pública. Eu estava mencionando há pouco que o nosso problema maior é um problema de efetividade desse arcabouço.
Ah, sim.
Existe um certo discurso que está em larga medida correto, segundo o qual a taxa de inovação no Brasil patina, está muito atrasada, por conta da falta de recursos financeiros, por conta da escassez de investimentos públicos e de recursos para isso do ponto de vista do fomento. E isso tem a ver com a crise econômica, tem a ver com variáveis macroeconômicas, tem a ver com uma série de aspectos, mas, isso é totalmente verdadeiro, mas o que nós estamos discutindo e observando lá nas pesquisas feitas no Observatório da Inovação e da Competitividade da Universidade de São Paulo, uhum, é que existe um outro conjunto de variáveis menos discutido, menos apreciado e menos objeto de discussões em torno do seu aperfeiçoamento, que inibe e obstaculariza o conjunto de políticas públicas de inovação no país. Nós temos leis, muitas leis, como eu disse, essas leis estão em diferentes campos do direito, nós temos incentivos tributários de diversos tipos, linhas de crédito, programas, modalidades de contratação, etc. Mas esse arcabouço todo, essa estrutura toda, não é operada de forma integrada. Então, respondendo à sua pergunta, existem iniciativas no Brasil, essas iniciativas nos trouxeram a um patamar relativamente moderno em termos de legislação, mas temos problemas que nós lá no Observatório da Inovação costumamos chamar de gargalos à efetividade da política pública. Esses gargalos são barreiras e ameaças à legitimidade e também à efetividade do processo, porque são barreiras que comprometem justamente o grau de efetiva aplicação, interpretação e controle por parte dos órgãos de controle dessa política pública como um todo. Pelo menos quatro problemas, ou digamos quatro famílias de problemas,
uhum, sim,
de política pública ameaçam o país nesse sentido. Poderia começar,
por favor,
dizendo o seguinte,
claro.
Tem problemas de coordenação severos, né? Existe uma claramente insuficiente articulação entre os distintos órgãos públicos encarregados da política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, inclusive do ponto de vista das relações federativas entre Estado e União, por exemplo, até mesmo em municípios. Nesse sentido é que a estrutura de governança da inovação ainda está muito deficiente. Não existe, por exemplo, adequada clareza quanto à divisão de funções, divisão de papéis entre essas instâncias, entre esses órgãos. Prevalecem como regra, iniciativas isoladas que não se comunicam, as políticas tão fragmentadas. Fica evidente, portanto, uma certa falta de articulação orgânica e transversal entre as ações dos diferentes órgãos e instâncias decisórias ligadas à implementação da política pública. Há também lacunas, no sentido de que há coisas que deveriam estar sendo feitas por certos órgãos ou instâncias, mas ninguém está fazendo. Existem, por outro lado, sobreposições, instâncias e órgãos duplicando tarefas, quando, na verdade, um deles ou uma dessas instâncias sozinha podia estar dando conta dessas tarefas, e às vezes existem até disputas institucionais entre órgãos encarregados da implementação da política pública. Seria um problema geral de coordenação dentro do Estado brasileiro. Mas, em paralelo, e tudo isso se sobrepõe, agravando, né, o problema, existem também gargalos que nós chamamos de gargalos de sinergia nas relações público-privadas, ou seja, nas relações entre o Estado e o mercado e a iniciativa privada. Há pouca sinergia, há pouca interação, há poucas formas de fomentar, de estimular relações público-privadas que estão no coração das políticas de desenvolvimento baseadas em inovação, uhum, que países que, digamos assim, ao longo dos anos conseguiram dar saltos nesse sentido, conseguiram implementar.
Eu ia até perguntar, se o senhor me permite, o setor privado tem interesse em investir e é bom que o governo estimule e facilite isso, que essa relação do governo com o público, o setor privado, essa ponte, ela precisa ser reforçada, porque tem muita gente querendo investir nisso, né?
Não tenho a menor dúvida, Roxane. As empresas sabem que a inovação é importante, elas almejam isso, mas elas têm muitas restrições burocráticas, elas Exato. Já têm os riscos naturais, as incertezas, e elas enfrentam grande dificuldade em coisas muito básicas, como, por exemplo, conhecer a própria legislação de estímulo à inovação, que, além de ser pouco disseminada, é bastante complexa. Apenas para dar um exemplo, apenas empresas muito grandes, eu diria, como regra, claro que tem exceção, mas, em geral, empresas grandes com departamentos jurídicos muito sofisticados e assessorias nesse sentido, é que conseguem entender, por exemplo, como funciona a chamada lei do bem, né, para dar um exemplo. Então, esses problemas envolvem relações público-privadas que, se são frágeis, se não tem, se não fluem, compromete de forma muito complexa esse ciclo virtuoso da inovação que passa por sinergias e cooperação público-privada. Uhum. As políticas de inovação, as políticas de subvenção especificamente no país, costumam se destinar primordialmente a universidades e centros de pesquisa e não tanto às empresas. Mesmo com avanços mais recentes, essas estratégias de fomento à inovação não têm chegado suficientemente, de forma convidativa o suficiente para as empresas. Outra coisa que compromete, a meu ver, de forma muito, muito preocupante, é o fato de que, apesar de nós termos vários instrumentos contratuais pelos quais o Estado pode, por exemplo, encomendar do setor privado certos investimentos, por exemplo, para, digamos, um exemplo importante, né, para descobrir um remédio para uma determinada doença, criando uma vacina nova, isso é o típico caso pelo qual ou através do qual o Estado encomenda soluções inovadoras por parte do setor privado, apenas para dar um exemplo no campo da saúde, mas isso passaria por diversos outros campos, na educação, na indústria, enfim, é muito difícil para o poder público e para a empresa do outro lado estabelecer uma relação contratual, por muitas razões, por muitas exigências burocráticas, e também por um medo enorme, um receio imenso de que essas contratações sejam depois consideradas irregulares ou inapropriadas, com responsabilização no nível pessoal, no CPF da pessoa física, das pessoas envolvidas nessas contratações. Em outros países, em países desenvolvidos sobretudo, esse tipo de contratação é bastante descomplicada. Uhum. Evidentemente que existem preocupações com transparência, com rigor, com a legalidade de tudo isso, mas com muito menos exigência burocrática e muito menos desincentivo a que isso aconteça, Sim. ao contrário do que nós vemos aqui. Tá? Eu posso mencionar mais um ou dois rapidamente?
Sim, gargalos. Por favor.
Nós temos gargalos muito difíceis de enfrentar, mas já detectados também no campo do aprendizado e da experimentação dessas políticas públicas. A inovação é tipicamente um caso no qual o Estado aprende a fazer fazendo política pública. As políticas públicas precisam, como você mesma já disse no início, Roxane, precisam se atualizar o tempo todo. É preciso que esse arcabouço jurídico institucional seja capaz de reavaliar a si mesmo a todo o tempo. E para isso é preciso que a legislação seja flexível para dar conta deste aprendizado que se acumula ao longo do caminho. A nossa legislação não permite que esse tipo de adaptação e de incorporação de aprendizado, de experimentação de política pública, seja possível. Existe muito reduzida margem para experimentalismo e para incorporação de aprendizado, em outras palavras, né? Nesse sentido que nós temos muita dificuldade de construir o que os estrangeiros chamam de um sistema nacional integrado de inovação. Por fim, Roxane, nós temos o que nós chamamos de gargalos de seletividade, uma coisa que soa muito trivial, mas ela é difícil de resolver e tem causado problema. O que eu estou falando do quê? Da dificuldade do Estado desenhar políticas que identifiquem e, sobretudo, priorizem de forma efetiva setores que são mais intensivos em inovação. Uhum. Existem...
Por exemplo?
Olha, setores da indústria, setores associados à tecnologia, a setores nos quais o Brasil já tem competência estabelecida e que poderia, em relação aos quais poderia haver especial preocupação. Nós preferimos distribuir recursos que não são abundantes para muitos setores, para muitos órgãos, e no final das contas, esses órgãos e setores terminam recebendo uma fração muito reduzida desses recursos, e dá para fazer muito pouco assim. A gente tem pouca capacidade de detectar qual é a prioridade, quais são os setores nos quais o Brasil já tem competência, tem vantagem comparativa em relação a outros países, e essa dificuldade nos cria problemas. A gente termina desperdiçando muito recurso por isso, não é? Então, esses gargalos, que não são apenas jurídicos, são gargalos mais amplos, mas que passam também por uma legislação que, como eu disse, existe, mas é de reduzida efetividade, eles precisam ser enfrentados com toda a prioridade. Uhum. Ao contrário do que nós estamos vendo, que é um processo de esvaziamento, de sucateamento preocupante dos orçamentos e das capacidades de implementação dessas políticas públicas no Brasil.
Justamente, verbas destinadas para esse setor, né?
Tem sido radicalmente diminuídas, Roxane. Nos últimos poucos anos, a ciência e tecnologia perdeu muitos recursos, a meu ver, de forma inaceitável.
Muito bem, tá aí um resumo para você. E olha, não são poucos os desafios que teremos. A gente falou muito de inovação, especificamente na USP. Hoje a gente quis fazer um painel geral, porque a gente está falando de todos os setores, não só aqui dentro da universidade, o setor da pesquisa científica, a ponte universidade-sociedade, né? Quer dizer, devolver com projetos, com novos procedimentos, com tecnologias mais avançadas, produtos e serviços bons para a sociedade, mas a gente está falando do país todo, porque é um desafio, como disse o professor, acho que essa frase resume tudo, não dá para pensar num desenvolvimento, numa evolução de um país sem pensar no setor de inovação. Professor Diogo Coutinho, Departamento de Direito Econômico, Financeiro e Tributário da Faculdade de Direito da USP e membro, né, pesquisador do Observatório de Inovação e Competitividade da USP. Certamente voltaremos a esse tema, professor, no ano de 2019. Conto com sua contribuição.
Será um prazer. Muito obrigado, Roxane. Um
bom dia para você. Muito obrigada.